dia, internauta do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Hoje é 14 de agosto de 2021. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso site, e a partir das 17 horas você tem o conteúdo de áudio disponível nos principais agregadores de podcast. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é natural de Três Passos. É técnico em contabilidade, graduado tecnólogo em gestão pública pelo Instituto Federal do Paraná e especializado em políticas públicas também pelo IFPR. É servidor público municipal de carreira. É presidente do SINSEMAR, Sindicato dos Servidores Públicos de Marechal Cândido Rondon. É vice-presidente da FESMEPAR, a Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná. E também é diretor executivo da CSPB, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos, Fernando Hübner.
Bom dia, Fernando. Bom dia, nossos telespectadores. É uma grata satisfação e honra em poder participar de um bate-papo contigo.
A satisfação é toda minha, Fernando, e eu quero aqui revelar aos nossos internautas que um grande prazer que eu tenho de receber, porque as portas do SINSEMAR foram uma das primeiras portas que se abriram para mim, Marechal Cândido Rondon, para que eu pudesse falar de política. E eu sou muito agradecido, porque nós temos uma amizade, e essa amizade, ela hoje está aqui para esse bate-papo sobre política, sobre o Oeste do Paraná, coisa que a gente sempre fez, mas hoje vamos fazer com uma plateia, com o público, para nos escutar. Fernando, eu queria... Você já está há mais de uma década representando os funcionários públicos de Marechal Cândido Rondon. Você foi eleito no final de 2009 presidente do SINSEMAR. Inúmeras devem ter sido as conquistas já comemoradas pelos trabalhadores aqui dos servidores públicos de Marechal Cândido Rondon. Mas eu queria saber, quais foram as lutas mais marcantes e importantes por servidores públicos nessa última década?
Fernando, eu começaria falando não na questão, talvez, de itens apenas do que a gente já conquistou, mas principalmente a existência do SINSEMAR. Quando eu assumi o sindicato esse foi formado em 1990, foi um dos primeiros sindicatos do Brasil. É bonito, eu fico feliz, fico até emocionado em falar da história do SINSEMAR. Mas infelizmente naquela época, final de 2009, nós estávamos com um sindicato que ninguém sabia que existia. Quando eu assumi, descobri que tínhamos 37 associados apenas, e inclusive uma pequena dívida. E as conquistas foram, primeiro, ter filiações que confiaram no trabalho inicial que nós estávamos fazendo. A partir desse momento, nós conseguimos negociar, mostrar que o servidor pode sim ter uma representatividade junto ao Executivo Municipal. E desde então, nós tivemos inúmeras conquistas. Eu jamais poderia ler, tu olhar aqui, teríamos duas folhas para ler. Mas eu destaco a reformulação do Estatuto Municipal, que nada mais é do que a CLT do município, digamos assim, que o servidor é estatutário, ele depende disso. Tivemos uma reformulação e uma ampla conquista no plano de carreira municipal, que não havia até então. Conseguimos reformular o plano de carreira dos servidores do SAAI, que também são representados por nós, e também o plano de carreira dos servidores do Legislativo, que também representaram por nós. No decorrer dessa década de trabalho, fui reeleito 3 vezes, conseguimos auxílio alimentação para os servidores municipais, que na época, quando eu surgi com essa ideia, muitos mesmo acharam que era historinha, e que jamais aqui em Marechal poderia chegar no pó. E hoje, graças a Deus, eu tenho a grata satisfação de dizer que todos os servidores públicos efetivos até então ganham o seu auxílio alimentação. Avançamos na carreira, professores, houve uma briga muito grande. Quando eu falo briga, é luta, né, gente? São discussões, são conquistas que a gente vai atrás. A redução da carga, ou melhor, da ampliação da carga horária, o direito à conquista do piso nacional, ACS, ACEs hoje têm garantia, as agências comunitárias de saúde e têm garantia do seu piso, do seu salário, da sua insalubridade, todas são concursadas, então há um direito de estabilidade. Tivemos valorização da carga dos fiscais a nível municipal, eu acho importantíssimo, porque os fiscais, por mais rejeição, digamos assim, que eles tenham, porque às vezes eles falam ou fazem coisas que a população no geral, ou o empresário, talvez não goste. Mas é importantíssima a fiscalização para a arrecadação, para a qualidade de vida do próprio município. Porque o fiscal garante que o produto que está sendo ofertado é de qualidade, ou deveria ser dentro do possível. Então foram amplas as conquistas. E tem aquelas conquistas que não aparecem no escrito, Fernando, que é o dia a dia. Ah, o sindicato só trabalha em março, em fevereiro, quando é a negociação salarial. Não. Nós temos dentro do Sinzemar a disponibilidade, por exemplo, de uma advogada, o serviço jurídico, onde atendemos mensalmente mais de 20, 30 pessoas, com diversos assuntos. Então, o servidor precisa ter o local de amparo. Ele quer tirar uma dúvida, ele tem aonde tirar essa dúvida. Ah, isso é certo, isso é errado? O Sinzemar está lá para isso. Esse é o dever de todo sindicato. Nós temos um grande problema, talvez eu até te atropele um pouco. A minha opinião pessoal, como sindicalista e como pessoa, o sindicato envolveu muito partido político dentro da sua unidade. Não é a política. A política é necessária, é fundamental, Fernando. Nós precisamos. A política, nós estamos fazendo política agora. Estamos conversando, estamos chegando a uma situação que nós precisamos conversar, nós precisamos sentar e dialogar. O diálogo é tudo. Tudo. Guerras foram feitas por diálogo, mal feito, e foram resolvidas por diálogos bem feitos. Então, quando você leva apenas o partido político, independente da sua sigla, para dentro de um sindicato, você vai agradar e desagradar muito. E talvez seja esse o problema do sindicalismo hoje. Então, os ganhos, os méritos que nós tivemos, eu sempre digo, não são só meus. É evidente que você tem que ter um líder, você tem que ter alguém que bote a cara a tapa, como se fala popularmente. Mas se você não tiver uma base, você não tem esse amparo que você precisa, essa força para ir lutar, seja qual for, no meu caso, o prefeito que esteja à disposição.
Interessante, Fernando. Nessa tua fala inicial, você falou sobre problemas do sindicalismo, você falou de rejeição, né, por exemplo, ao trabalho dos fiscais. E existe uma rejeição muito forte na nossa sociedade aos sindicatos e aos sindicalistas, né? Então, eu queria ver de você, assim, há alguns anos já, a gente vem, os sindicatos vêm sendo sistematicamente atacados. Atacados que eu digo, assim, você vai tentando minar os sindicatos para que se acabe com essa representatividade dos trabalhadores na hora de negociar as condições de trabalho. O que está por trás desse desmantelamento do sindicato? Você tem, por exemplo, algumas ações que ferem diretamente a entrada de dinheiro, a arrecadação dos sindicatos, e isso inviabiliza, de fato, a representação com qualidade.
Com certeza, Bruno. Sempre tem algo por trás de quando você quer destruir algo. Eu vou destruir só por destruir. Nos últimos 30 anos, digamos assim, ou até 40, mas principalmente nos últimos 30 anos, o sindicalismo avançou em conquistas trabalhistas, principalmente. E, dentro disso, então, atinge a qualidade de vida do trabalhador. Se nós temos hoje um 13º salário, é porque lá atrás alguém lutou por isso. Se nós temos carga horária de trabalho diário, é porque lá atrás alguém. E assim, bem-vindo, assim como eu falei do auxílio alimentação, que foi conquista nossa recente. Então, há uma conjunção de destruição da imagem dos sindicatos Justamente porque, quando se chega a um ponto que não tenha ninguém para defender, é muito mais fácil debater. Nós estamos passando por um período de 8 anos para cá, diria 7 anos para cá principalmente, onde houve derrotas terríveis, tanto para o sindicalismo, para os sindicatos em si, como para o trabalhador. Uma delas foi a reforma, uma mini reforma, digamos assim, trabalhista que teve, que inclusive tirou um dia do trabalho do servidor, que era descontado como imposto sindical, que desse um dia, um tanto ficava, um percentual ficava com os sindicatos, um percentual com as federações, confederações, centrais, e 10% financiava o seguro-desemprego, que inclusive depois disso houve alterações e hoje o trabalhador que perde o seu emprego, ele sente isso. Porque antes ele perdia o seu emprego e durante até a possibilidade de 5 meses ficava recebendo um salário. Hoje não, hoje se ele perdeu o emprego em 2, 3 anos, ele só recebe um percentual em alguns meses. Então, mas por que o governo fez isso? Porque não houve mais arrecadação. Mas eu tenho que pagar um dia do meu trabalho para os sindicatos não fazerem nada. Essa era a propaganda que houve na época. Se você pegar que você paga de imposto, em média, impostos federais, estaduais e municipais, 7 meses do ano só em impostos, me parece que um dia para você ter alguém que te defenda, alguém que vá colocar sua necessidade, explanar sua necessidade, é pouco. Então criou-se um discrédito tentando minar a situação dos sindicatos, dizendo que o sindicato só atrapalhava, que o sindicato só vinha para atrapalhar, só queria fazer greve e que isso acabava com a economia do país. Precisamos fazer as reformas trabalhistas para aumentar o emprego. Logo em seguida, vamos fazer a reforma da Previdência. A Previdência está quebrada, todo mundo tem que contribuir. Resumindo, tínhamos comprovação, isso foi comprovado inclusive pelo TCU, que nós tínhamos um problema de déficit na aposentadoria rural e tinha sobra na urbana. Então, quando colocava-se uma com a outra, evidente que o pagamento é único, havia um pequeno déficit. Mas havia uma sobra nos últimos 10 anos. Usou-se essa reforma previdenciária, alegando que isso não prejudicaria ninguém, papapá. E até a população, em tese, apoiou. A propaganda na mídia foi muito grande. Hoje, quando o trabalhador vai se aposentar, o servidor também, ele percebe a primeira coisa: mudou a questão de idade, tempo de serviço. Muitas pessoas me procuram, Fernando, completei 30 anos, posso, no caso de homens e mulheres, posso me aposentar? Possivelmente, sim. Mas se conseguir, o teu percentual vai ser muito baixo. E é o que tem acontecido. Eu comecei a trabalhar, não, vou citar o meu nome, porque daí fica mais fácil, não ter problema nenhum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos com carteira assinada. Nunca parei, tive um período Forças Armadas, contínuos. Com 53 anos, por tempo de serviço, eu teria condições de me aposentar dentro de um percentual. Hoje, com a lei que está até então, eu acredito que vai mudar ainda, vai piorar ainda, eu perdi em uma votação 12 anos de aposentadoria. Ou seja, hoje eu só me aposento com 65 anos. O homem hoje, a partir de hoje, quem não tem tempo de serviço até então adquirido, tem que trabalhar até os 65 anos. Não tem mais tempo de serviço, não importa se tenha 20, 30, 40 anos de serviço. Tem que ter 65 anos. Então são tudo que vem destruindo, além da incursão, talvez direta, como eu falei no início, de partidos políticos, direcionados somente sindicatos para partidos políticos. Talvez a base sindical tenha se perdido em algum momento, Fernando, em, ao invés de simplesmente lutar pelos direitos, pelas conquistas, direcionou muito a luta partidária. E por isso talvez a rejeição hoje, até certo ponto, da população. E a mídia, no geral, a mídia grande, como você fala, né, a grande, a que tem visibilidade nacional, ela bateu muito nos sindicatos. Mas também, não vou eu fazer aqui o advogado do diabo. Infelizmente, como em toda profissão, como em toda situação, nós temos sindicatos que eu diria que não deveriam nem existir. Não deveriam nem existir. Porque realmente são sindicatos, eu diria até o nosso. O nosso mesmo, quando foi criado em 90, eu assumi em 2010, praticamente, a eleição foi final de 2009. 99% da população do município não sabia nem que existia. Servidores não sabiam que existia. Aí eu tenho que concordar. Para que ter sindicato?
Já que tu falou, falou agora do exemplo do sindicato do Sincemar, hoje o sindicato representa mais de 1.600 servidores públicos em Marechal Cândido Rondon. Mas quantos de fato estão sindicalizados? E eu te pergunto mais, como têm se dado as negociações de aumento de salário e dos benefícios durante a gestão do prefeito Márcio Raul?
Tá certo. Nós temos hoje um flor de apresentação dos 1.600, entre efetivos e comissionados. No final eu represento todos. Nós temos hoje...
Até mesmo quem não é sindicalizado,
a representação é total, porque no caso de estatutários, nós não temos como, por exemplo, destinar qualquer aumento salarial somente para quem é associado. Não há essa parte, na parte estatal não existe isso. Nós temos hoje 511 servidores associados, assim, sei lá. 511. Dos 37, a gente chegou em 511. Tivemos umas desfiliações, eu não digo, mas uma redução grande, justamente pela reforma previdenciária. Porque quando chegou naquele ano, muitas professoras, principalmente professores, estavam num período já de aposentadoria, mas continuavam trabalhando pelo salário ou algo nesse sentido. Quando houve essa reforma, eu na época estava inclusive dando algumas palestras sobre isso no estado, aqui no município não foi diferente, nós conversamos e elas vieram nos procurar. Fernando, mas fico ou não fico? Eu, como presidente do sindicato, deveria dizer, não, fica, porque é uma associada a mais. Mas não, eu luto pelo interesse da pessoa, que o servidor tenha o melhor. Essa é a minha função. E ele falou que, eu falei para eles que deveriam se aposentar, para não ter uma perca maior na frente. Então nós tivemos ali, em questão de 3, 4 meses, 25 desfiliações. Mas por
aposentadoria. Isso impacta, né?
Impacta. Tendo não, são... Hoje seriam 5% dos meus afiliados. Então impacta. Mas, desses ali, eu tenho alguns que estão filiados mesmo como aposentado. Pelos benefícios que a gente também tem. E pela confiança por ter trabalhado e explicado que realmente eles teriam perdas maiores. Negociações. As negociações variam de ano para ano, de governo para governo. É evidente que há governos que talvez se dispunham a ser mais acessíveis a solicitações e governos menos acessíveis.
Deixa eu ser mais preciso na pergunta, então, tá. Já que muda de ano para ano. Você já negociou agora em fevereiro desse ano, com o prefeito Márcio Halber dentro do seu segundo mandato.
Sim.
Qual foi a diferença para negociar com ele no primeiro mandato e para negociar agora nesse segundo mandato?
Eu diria que, tu vai achar até engraçado isso, esse ano foi o ano mais tranquilo de negociação, Fernando. Bom, o prefeito mudou? Não. Existe a lei 173 do governo federal que infelizmente proíbe reajuste salarial, avanços de carreira, criação de avanços de carreira, contratação de cargos a não ser por vacância. Ou seja, estávamos limitados a simplesmente levar uma pauta, é claro, a pauta existe, às vezes até um pouco extensa, mas o prefeito, digamos assim, tinha uma boa desculpa para dizer não. Por outro lado, eu diria que o prefeito também não deixou de cumprir a sua responsabilidade. Ele foi justo em dizer que ele estava impedido de dar qualquer reajuste, mas chegamos a um consenso jurídico dele e a parte do sindicato de que o INPC não é um reajuste, é apenas a reposição do que houve de perdas, né? Então, baseado inclusive na Lei 173 do Governo Federal, a gente chegou nesse consenso e foi o que foi feito. Houve um reajuste, então, não foi reajuste, uma recomposição do salário com o índice do INPC oficial e também no auxílio alimentação. Em anos anteriores, tivemos anos com percentuais acima do INPC e tivemos 2, 3 anos simplesmente no INPC. Então, nessa parte, eu diria que o governo Márcio é um pouco mais rígido na questão salarial. Em contrapartida, nós avançamos muito, eu tenho muito a agradecer, eu já falei isso em público, ao prefeito Márcio, que triplicou, digamos assim, o valor do auxílio alimentação em 5 anos. Então, se por um lado é um pouco difícil, é evidente que eu sempre prefiro que o aumento seja maior no salário, porque é o salário que vai nos dar uma aposentadoria, é um salário que vai nos dar uma hora extra um pouco maior, e etc, etc. Mas o auxílio alimentação é importante, Fernando. Hoje, nossa zeladora, por exemplo, que ganha aí R$ 1.500, R$ 1.600, ganhar um auxílio alimentação no valor que ele está, representa quase 30% do salário. E ele vem em pecúnia, ele vem em dinheiro. Então, essa zeladora pode usufruir disso para sua alimentação, para pagar sua água, pagar sua luz. Seria bom que pudesse colocar na aposentadoria? Seria maravilhoso. Mas nós temos um problema, algo diferente que existe no setor público do que no particular. Nós temos uma lei que rege até onde o município pode ter despesas com o pessoal. Então, o prefeito Márcio é matemático. Ele sabe os riscos que é, às vezes, dar um pouco mais ou um pouco menos. Teve também, em contrapartida a isso, em negociações de aumento salarial e despesas, ele fez um projeto, isso é de público, foi votado já pela Câmara, de redução salarial dos comissionados. Então, de todo o tempo que eu estou à frente do sindicato, foi o primeiro governo que fez isso. Justamente no intuito de reduzir esse percentual com gasto. Se tu me perguntar, tu acha que tem muitos comissionados ou poucos comissionados? É evidente que eu sempre vou achar que tem muito. Né? E infelizmente nós vamos falar mais para frente, acredito eu, sobre uma PEC 32 que vai viabilizar o aumento disso aí.
Nós já vamos entrar nesse assunto, Fernando. Quero desejar um bom dia aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Felipe Flores, a Iris Hanoff, Márcia Cristina, Silmara Pazini. Bom dia, excelente entrevista. Silmara mandou uma mensagem aqui para nós. A Nina também está assistindo. O Felipe mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Fernando, e ao presidente Fernando. Os sindicatos talvez... Vamos aqui, uma mensagem um pouquinho longa. Vamos lá. Os sindicatos talvez possam estar pagando o preço da velha política, a qual usava essas instituições para servir de cabide de emprego para pessoas que trabalhavam em prol de algum partido. Assim como colocou o Fernando, o direcionamento político dessas instituições. Pois os sindicatos são necessários para apoiar e buscar melhorias para os seus funcionários. Então, a opinião aí do Felipe Flores. Gente, sintam-se à vontade, mandem seu recado. Quiserem mandar perguntas aqui para o Fernando, a gente vai ler a sua pergunta aqui e aí vamos debater sobre esses assuntos. O Fernando falou sobre PEC 32 e vamos direto para esse assunto, Fernando. Depois eu volto aqui com uma pergunta sobre os grandes desafios do Sincemar, mas vamos falar da PEC. A PEC entrou em pauta. Eu recebi aqui 2 deputados federais no último mês. E os 2 de posições contrárias. Eu ainda não tive a felicidade de poder ouvir uma opinião favorável à PEC 32. E acho que hoje também não vou ouvir. Mas eu queria saber de você, quais são os riscos para os trabalhadores? E a entrevista que eu fiz aqui com o Zeca, ele falava assim, Fernando, mais do que os trabalhadores, quem perde é a população. E aí eu queria saber onde é que você enxerga esses riscos com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição.
Pois bem, Fernando. Fala-se PEC, PEC. O que é PEC? É apenas um projeto de emenda à Constituição. Quando se fala em emenda, é mudar a Constituição, gente. O governo usa uma palavra muito bonita. Todo mundo gosta. Quando se fala em reforma. Quando fala em reforma, parece que é algo novo. Tu vai reformar a casa, que coisa boa.
Posso te falar? Eu, toda vez que eu escuto o nome reforma, eu penso, eu vou perder um direito.
Mas é, quando a gente trabalha nesse meio sindical há algum tempo, e até a nível nacional, eu concordo contigo. Quando você fala em reforma, tu já começa a pensar. Ninguém cria uma reforma em base administrativa para melhorar. Quando se trata de trabalhador, a PEC 32 é um retrocesso, eu diria, maior dos últimos 40 anos. Porque na Constituição de 88 criou-se a estabilidade do servidor público. Por quê? Não foi simplesmente para dizer, agora você pode fazer um concurso e nunca mais vai ser mandado embora. Porque a estabilidade do servidor, para quem não tem talvez um conhecimento profundo, ela é até em partes. Servidor público efetivo, não importa o tempo que ele tem de trabalho, ele pode ser exonerado, sim. Pode. Se ele não cumprir determinadas regras. Por exemplo, se ele cometer roubo, falsidade, briga. Então tem várias pecúnias na lei que sim, pode ser mandado embora. Qual a diferença? A diferença é que ele vai responder uma sindicância, ele vai responder um inquérito administrativo, vai ter o direito à sua ampla defesa e, caso contrário, vai ser exonerado bem da disciplina. Perdendo, inclusive, direitos até 5 anos não poder fazer concurso em lugar nenhum no Brasil. E já aconteceu aqui no município, isso enquanto eu estou presidente do sindicato. Aconteceu. E é importante ter essa possibilidade. Por quê? Eu digo que 98% do servidor público é muito dedicado e é muito trabalhador. Mas como em qualquer profissão, como em qualquer lugar, há sim pessoas que talvez nem deveriam estar dentro do setor público. Infelizmente, isso é pessoal, isso é humano. Não existe 100%. A PEC 32 vem acabar com a estabilidade. Pior do que acabar com a estabilidade, Fernando. Ela traz a possibilidade daquilo que tínhamos lá na época dos coronéis, o apadrinhamento político. Por quê? A partir da PEC aprovada, não se faz mais concurso público. Não há necessidade de concurso público para função nenhuma. Fica tudo na mão do gestor. Amigos, caros ouvintes, cada 4 anos troca-se o prefeito, normalmente. Ou há uma reeleição, troca-se o grupo, às vezes. Imagina nós voltarmos ao tempo em que cada prefeito que assume resolve mandar 90% dos servidores que ali estão e coloca outros 90%. Como que fica a continuidade do serviço público prestado? Fiscalização. Fernando, já pensou se os fiscais não fossem concursados, se eles não tivessem o poder que eles têm de dizer, Fernando, isso aqui está errado. A lei diz que isso aqui está errado. Isso. Mas daí o prefeito pode chamar, já, Fernando, fiscal, não. Ou tu assina que tá certo, eu te mando embora.
A PEC ela vai mudar para setores estratégicos, por exemplo, como saúde e educação?
Todos. Tem uma regrinha lá, muito boa. Eu gosto dessas regrinhas porque elas são claras. E ela diz o seguinte: ficará a critério do Poder Executivo ou do gestor, em lei complementar, decidir quais são os cargos que poderá ou não ser terceirizados. Meu amigo,
vocês me desculpem.
Vão aprovar uma lei, eu espero que não, mas tem uma lei onde dá amplos poderes a quem esteja no poder de decidir se ele quer que a saúde seja do município ou se seja terceirizada. Se os fiscais vão ser ou não, se os motoristas vão ser ou não, se a educação vai ser ou não. Não. Todas as áreas do poder público estarão finitas por concurso. Hoje nós temos, por exemplo, o PSS, que já é possível para professores, para a área de saúde, até por uma necessidade às vezes. Mas o concurso é que dá continuidade ao serviço. Se hoje nós não tivéssemos os concursados da área de saúde, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, ou do que já passamos, então, talvez a partir de agora a coisa comece a melhorar, né? Tivéssemos que depender de negociatas para ter ou não médico disponível. Pensou o caos? Já foi um caos. Imagina se não, nós tivéssemos que depender disso. Aí tu pergunta, como você mesmo falou, os próprios deputados que aqui estiveram até então, falaram que não é o problema, não é só o servidor. Não é só o servidor. A população. Aonde a população vai perder? Vai perder nessa falta de continuidade do trabalho público. Toda vez que muda uma gestão, certamente ele mudará os seus. E isso pode se criar uma coisa, Fernando, que no país... Nós estamos com um grande problema, na minha visão, evidente. Uhum. Nós temos um problema no nosso país, o seguinte. Ou você é A, ou você é B. Tá? Se você me perguntar, Fernando, você hoje, vou citar, é Bolsonaro? Eu falar não, então você é Lula. Se perguntar, você é Lula, e falar não, então você é Bolsonaro. Como se... Você não pode ter a tua opinião. Nós estamos criando no Brasil o seguinte: ou você é evangélico, ou você é católico, ou você é branco, ou você é negro, ou você é hétero, ou você não é, ou você é partido A ou B. Não, Fernando, nós somos seres humanos. Não existe cor, não existe sexo. Qual é a diferença de um homem e de uma mulher? O que eu entendo é o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa. Já passou a época de dizer que a mulher é inferior, que o negro talvez seja inferior. Não existe isso, não pode existir isso na época. Nós estamos, não devia ter existido nunca no mundo. Então, assim, o que vale para mim, o que deveria valer para quem é de esquerda, para quem é de direita e para quem é de centro, deveria valer o que é o certo para o bem de todo mundo. O problema é o eu, Fernando. Todo mundo quer o eu. E essa PEC vem nisso, vem nesse sentido. Infelizmente, hoje tenta-se implantar que tudo que a esquerda, até então destinada como esquerda, fez é tudo errado. E o que está se fazendo agora é tudo certo. Eu não posso concordar onde foi criada uma lei aprovada recentemente, essa semana, onde criou-se um emprego que não tem 13º, que não tem direito a férias e nem carteira de trabalho. E se o cara se acidentar nesse trabalho, o SUS não vai indenizar essa pessoa, não vai atender essa pessoa? Isso é certo? Não importa se é de direito ou de esquerda, isso é certo? Não é certo, não é digno para o ser humano. Nós temos que parar com essas atitudes de quem é isso, é aquilo, seja errado ou certo. Nós temos que fazer é o certo para bem de todo mundo. Se todo mundo estiver dentro de um consenso bom, pode existir o pobre, pode existir o rico, não é isso. É evidente que o rico quer permanecer rico e o pobre gostaria de ser rico. Mas eu acho que a dignidade é que está em jogo. A pessoa tem que ter dignidade, não importa a classe, sexo, cor, partido, time, né? Tem que ter uma visão melhor nesse país.
Essas regras, ao que me parece, ela cria uma dificuldade administrativa para os municípios, né? Eu não sei como hoje os prefeitos, eu vou em breve entrevistar alguns prefeitos e devo perguntar isso. Mas é uma situação, porque hoje o prefeito troca, quando entra numa administração, ele troca o secretário, nomeia algumas pessoas em cargos que ele considera chave de diretoria, mas ele tem um corpo técnico que não trabalha ali há um ano, dois anos, tem uma carreira construída dentro do serviço público. E é isso que mantém o serviço público funcionando, independente do secretário, independente dos cargos comissionados que são nomeados. Então é uma situação assim que me preocupa, eu vendo esse assunto, me preocupa no sentido administrativo, de manutenção da cidade. Esse talvez seja o principal problema, Fernando.
Sim, o prefeito, aparentemente parece que o prefeito vai poder tirar todo mundo e colocar todo mundo. Politicamente isso parece ser uma maravilha. Mas é uma dificuldade para os prefeitos.
O problema é que nós estamos numa terra que, veja que o deputado Scavinato faleceu, o Rossoni assumiu a cadeira, destinou um cheque em branco de 8 bilhões, só para a prefeitura onde o filho dele é prefeito. Quer dizer, a gente fica na mão do gestor, se o gestor é um gestor que é responsável ou se não é um gestor responsável. Porque ele pode querer tirar todo mundo e, através de lei complementar, como bem apontado aqui para você, vai poder fazer.
Se ele tiver, principalmente se ele tiver o poder, digamos, político junto à Câmara, né, que tem a sua maioria, a sua base, certamente. Mas isso cria uma dificuldade para os prefeitos pelo seguinte: se o prefeito, você bem citou, ele pode trocar um diretor hoje, pode trocar um secretário hoje que não esteja contento do seu, da sua maneira de administrar. Mas por que ele pode fazer isso tranquilamente hoje? Como você falou, a base administrativa, a base funcional está ali. Secretário, digamos, apenas um exemplo, pelo amor de Deus, Adriano Bax, não vai pensar que eu vou. Caso o prefeito resolva trocar o secretário da Agricultura hoje, por interesses, ah, o B, não importa. Mas a base administrativa da Secretaria de Agricultura, questão de fundo rural, toda essa parte vai continuar funcionando. Ele troca seus diretores, troca, se for o caso, o secretário, mas a base funciona, não para um dia, Fernando. A partir da hora que dá o poder a determinados prefeitos, que a gente nunca... Nós estamos falando, citando hoje, o prefeito Márcio, que a gente sabe que está tendo uma administração, na minha percepção, muito coerente na parte administrativa. Podemos não concordar, né, prefeito, em determinados assuntos, mas, no geral, eu não posso falar mal dele. No geral. Então, assim... fica muito, muito arriscado uma PEC dessa assumir, porque ela vem novamente com a desculpa de quê? Desemprego. Vem também com a desculpa de que o servidor público ganha muito. Gente, para vocês terem uma ideia, quem fica fora dessa reforma da PEC, da reforma administrativa do governo federal? Forças Armadas ficam fora da reforma, a cúpula do Judiciário fica fora da reforma, e a parte do parlamento e executivo também fica fora. E quais são os maiores salários? É esses. Vocês devem estar acompanhando, desculpa, Fernando, vocês devem estar acompanhando, recentemente, há 60 dias atrás, mais ou menos, foi aprovada uma nova regrinha lá, que o salário, por exemplo, do nosso presidente, aumentou em 66%. Porque ele já tinha um salário com aposentadoria, então ele pode ganhar mais que o ministro Supremo. Isso não foi muito divulgado. Forças Armadas, logo o presidente assumiu, vamos fazer uma reforma, reforma, reforma. Aumentou-se o salário dos generais. Aumentou o salário dos praças? Não. Então, assim, uma reforma novamente que vem dizendo que é para diminuir salários e tal. Não é verdade. 53%, isso é estatístico, 53% dos servidores públicos do país recebem até 3 mil, eu até trouxe o dado, 3.800 e poucos reais. Ou seja, menos de 4 salários. Considerando servidor público municipal, mais de 75% dos servidores públicos municipais do país recebem menos de 3.500 reais. Não são salários grandes. É evidente, pegar uma cúpula de judiciário, se tu falar do senhor lá que serve cafezinho dentro do Congresso, que recebe 9 mil, aí só que a reforma não vem falando desses cargos. Isso que é interessante, gente. A reforma fala de tudo que pode ser feito a nível estadual, municipal e da União, mas não trata dos altos cargos. Então, novamente, a palavra reforma nessa vez vem para fazer aquele puxadinho que depois todo mundo vai se arrepender.
É isso, Fernando. Vamos com uma pauta aqui, Fernando, que a gente está passando por um momento muito difícil, que é esse momento da pandemia da Covid-19. E a gente teve o retorno das aulas, foi um retorno polêmico aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu recebi, inclusive, aqui naquele período, trocamos bastante mensagens, conversei aqui com o secretário municipal de educação também. A partir dali começou-se emitir então os relatórios de Covid nas escolas. O governo do estado essa semana autorizou a reduzir o espaçamento entre as crianças e isso vai possibilitar o retorno total das turmas para a sala de aula, com exceção dos pais que ainda estão fazendo a opção de ensino remoto. Eu queria saber de você qual é a posição do sindicato relacionado a essa situação específica dos professores e ao retorno total das aulas.
É, Fernando, você acompanhou, né, sabe disso, eu me pronunciei muito a favor, referente a esse assunto na época. Eu era totalmente contra o retorno da aula naquela época. Nós não tínhamos condições, nós não tínhamos vacina, não havia o conhecimento necessário para ser retornado. E até certo ponto, isso se comprovou. Mesmo híbrido, nós tivemos a infelicidade de perder professoras.
Duas professoras. Uma semana só, inclusive.
Queridas demais, e teve uma delas que o marido também passou uma situação muito difícil. A gente fica muito triste porque, desculpa falar assim, mas foram só duas em 600. Não importa. Gente, uma vida é muito mais importante do que mil. Não adianta a pessoa estar morta. Faleceu. Tivemos crianças, tivemos outros funcionários. Então, naquele momento, eu fui totalmente contrário. Eu procurei o Ministério Público, por duas vezes, na verdade. Infelizmente, o Ministério Público lavou as mãos nesse sentido, porque já havia, inclusive, um pronunciamento a nível estadual quanto ao direito ao gestor de fazer ou não esse retorno, seja como era na época. Me preocupa, Fernando, o retorno total das crianças, por quê? Tudo bem, os professores estão, a priori, praticamente, se falta, são poucas pessoas com a segunda dose, né? Questão apenas de logística, de tempo mesmo, mas acredito que praticamente todos foram vacinados com a segunda dose. Mas ainda temos alguns administrativos que entraram no período de idade, então ainda não estão imunizados. E lembrando que a segunda dose não é necessariamente, às vezes a propaganda, eu estou imune. Na verdade, nós com a vacina não estamos imunes. Ela diminui a possibilidade de casos graves. Mas há a possibilidade de você pegar sim o vírus, mesmo com a segunda dose, e ter uma reação adversa que tem que, no mínimo, ficar afastado 14, 15 dias. E isso, trazendo as crianças todas, já demonstrou que quando as crianças retornaram, houve vários casos, você acompanhou, por exemplo, o próprio secretário acabou depois fazendo boletins praticamente semanais, e ali deu para ver que realmente todas, praticamente, as escolas tiveram, sim, casos de afastamento de crianças, de alunos, de professores e profissionais. Com o retorno, isso com apenas 30% dos alunos, chegando a 50%, e agora a possibilidade do retorno total. E me preocupa ainda mais, porque semana que vem retorna as creches, né? As CMEs vão retornar as crianças. E o contato ali é muito maior. O profissional, por mais protegido que ele esteja, ele vai ter que ter o contato com a criança, principalmente as menores, hein? A questão de limpeza, a questão de afeto mesmo, a gente vê um CMEI como eu deixo a criança lá e o profissional apenas limpa ou cuida. Não. Aí existe uma relação de afeto, porque crianças choram, há uma necessidade de pegar no colo, há uma necessidade de um cuidado maior. Então a gente vai acompanhar muito. Eu sei que nós temos que retornar à vida normal. Todos. Eu nunca parei de trabalhar. Você possivelmente também não trabalhou, a equipe sua também não parou. Muitos setores não trabalham, a saúde está simplesmente de parabéns, de uma maneira incrível, principalmente aqui no nosso município, eu tenho só elogios a fazer. É evidente que às vezes não se atende a todos como deveria, até pelo excesso de trabalho que eles tiveram e estão tendo ainda, então só tenho elogios à saúde, mas eu tenho um certo receio com esse retorno total das crianças e vou acompanhar de uma maneira atenta. E espero que os casos sejam muito poucos. Fernando, mas o meu medo é que essas crianças acabam levando para casa ou trazendo nesse contexto.
É isso que me preocupa. Eu sou pai de aluno e eu fiz a opção de continuar com meu filho em ensino remoto. E muito disso porque eu olho para o mundo E a gente vê a variante Delta fazendo estrago na Europa, colocando a China em perigo agora com novos casos, ou seja, avança. No Paraná a gente tem um avanço lento da variante Delta. Você tem outras variantes que estão circulando. Então, quer dizer, é lógico, a vacinação amplia, ela está crescendo, ela vai crescendo, mas isso ainda me preocupa, me parece que a gente não está 100% livre e é uma situação um tanto quanto perigosa. É essa avaliação que você faz também?
Eu acredito que sim. Nós temos que redobrar o cuidado. Vocês não pensam que somente a vacina vai resolver a situação. O uso da máscara é essencial, é contínuo. Nós não vamos ter condições de liberar isso. Façam álcool, façam proteção, façam cuidado. Porque, como você falou, as variantes estão vindo e cada vez o potencial de disseminação é muito grande, é impressionante. Essa Delta, ela tem uma capacidade de se espalhar absurda. E ela, infelizmente, nós não temos, por exemplo, situações. Se alguém aqui no município tem essa variante, dificilmente nós esperamos saber no final. Por quê? Porque a própria conjunção do Ministério da Saúde não permite que todo o teste que seja feito seja analisado para ver se é dessa ou daquela variante. Então, onde há suspeita, faz-se uma coleta para ver se é. Né? Então, ela pode se espalhar de uma maneira muito, muito rápida. E esse crescimento da vacinação está talvez nos dando, infelizmente, um relaxamento, digamos assim. Não, estou vacinado, agora é a segunda dose, estou livre. Não está. Gente, isso, acredito eu que, infelizmente, o Covid veio como vem a gripe. Todo ano ela é mutante, ela se adapta, as vacinas têm que mudar constantemente da gripe, né? E nós não vamos ficar sem ela tão rapidamente, não. E me preocupa porque já vejo municípios prevendo, planejando o carnaval, por exemplo. Será? Será
que teremos mega eventos? Shows?
Será que nós temos condições de fazer isso? Teve países da Europa que fizeram e se arrependeram. Fizeram shows testes, na verdade. Uhum. Não foi uma liberação teste. E chegou-se ao ponto de retornar o fechamento de tudo novamente, porque não deu certo. E eu sempre penso, não que nosso país não tenha condições, mas se a Europa está passando por um período tão difícil com isso, né, que tem a capacidade, digamos, até financeira de fazer isso, está com dificuldade, então para nós aqui temos que ficar atentos, temos que nos cuidar e proteger o máximo. Mas me preocupa sim, Fernando, o retorno das aulas. Por um lado, eu sei que todos os alunos têm o direito a ter esse ensino mais qualificado, porque nem todo pai tem condições, nem tempo e nem condições, às vezes, de conhecimento de auxiliar o seu filho, infelizmente. Mas me preocupa sim a saúde de todo mundo, inclusive dos familiares.
Fernando, hoje eu quero entrar no assunto política de fato, mas antes de entrar nisso, eu queria falar contigo sobre o Sincemar.
Sim.
E sobre como você enxerga hoje a gestão e qual é o principal desafio agora nessa gestão que você está fazendo do Sincemar. Qual é o seu principal desafio?
O desafio é sempre quase o mesmo, Fernando. É demonstrar ao servidor e também a população, e que o sindicato realmente pode coexistir com a administração e fazer o crescimento da sociedade. Quando se fala em sindicato, o pessoal pensa, ele só está lá para negociar salário. Não, não. Salário, claro, é evidente. Todo mundo quer ganhar um pouco mais, seja no setor privado, seja no público, todo mundo almeja ter uma situação financeira melhor. A qualidade de vida cresce com isso. Mas o Sincemar tem, por meta, demonstrar que é possível sim ter um diálogo, uma conversação com o Poder Executivo. Também com o Legislativo, é evidente que a gente conversa muito com o Legislativo, né, com o atual então presidente Pedro Raul. Porque o diálogo, como eu falei lá no início, o diálogo é a essência da vida. Se você não tiver diálogo, não se chega a lugar nenhum. É evidente que muitas vezes você não vai conseguir o que quer, mas talvez você consiga mais do que esperava. O Sinzimar tem por meta o crescimento dos seus associados, a proteção dos seus associados e um diálogo amplo e aberto e sincero com o Poder Executivo e também com os servidores. Às vezes o servidor me procura, Fernando, por uma determinada questão e sai de lá um pouco triste. Porque eu não faço aquela política enganosa de dizer, não, você tem direito, sim, vamos dar um jeito. Não. Eu me baseio em leis. Eu luto para mudar as leis. As leis são mutantes. Eu luto para a gente avançar, para a gente ter mais conquistas. Nós estamos, inclusive, com uma comissão formada a fim de determinar agora uma atualização do Estatuto Municipal. Foi entregue agora recentemente ao prefeito. Há alguns avanços ali, trabalhistas, mas eu não posso divulgá-los ainda, questão de logística ainda. Há alguns acertos em si. Mas hoje eu tenho que orientar o trabalhador conforme as leis são. Então não, o erro talvez também do sindicalista muitas vezes é dizer que sim, sabendo que não. A verdade é sempre maior do que tudo. Pode não ser gostosa, pode não ser simpática, mas não engane. Você sindicalista, você político, não engane, não fale aquilo que você realmente não pensa ou que realmente não é. Tente ser verdadeiro sempre. Eu vou citar uma frase, não sei nem de quem é. Na verdade não é uma frase. É um dizer que tem um banner lá na entrada, perto da Simacar, se não me engano, para baixo um pouquinho, tem um painel grande, ela diz o seguinte. Mais ou menos assim. Quer que o país cresça? Acho que é algo assim. Comece sendo sincero, sendo honesto. Sendo honesto. Se nós temos a classe política muito mal falada, sindicalistas são mal falados também, é porque talvez não fomos tão honestos quanto deveríamos ser. Porque o político não é, desculpa falar isso, ladrão por natureza. É porque alguma coisa levou ele, chegou lá, e assim como nós temos políticos exemplares nesse país, exemplares nesse município, nesse estado, nós temos gente muito boa. Então eu acho que a honestidade e o respeito a todos, independente de como a pessoa seja, é o jeito dela. Respeite a opinião do outro, independente de qual ela seja. Fernando, desculpe, isso não quer dizer que você seja submisso ao outro. Respeitar, escutar. Eu acredito que nem todo mundo é só certo e nem todo mundo é só errado. Essa é a minha opinião.
É isso. Fernando, ele tem uma... como eu falei aqui no começo dessa entrevista, eu conheço o Fernando já há mais de uma década e sei da história dele. É um cara que veio do exército e é muito... é engraçado, dentro dessa característica, dessa educação militar, se envolver com o sindicato, que sempre foi uma pauta ligada às pessoas mais de esquerda. Então o Fernando é uma pessoa que atua politicamente, já foi filiado ao PPS, foi filiado ao PTB, foi filiado também ao PSD, ou seja, sempre partidos mais ligados ao centro, não necessariamente do centrão, mas sempre mais ali entre o centro e a centro-esquerda, entre a centro-direita, enfim. Ou seja, tem um perfil um pouco diferente da escola de sindicalismo do Brasil, que é muito mais ligado à esquerda. Mas eu queria ouvir essa tua avaliação política, sabe, daquilo, de como você enxerga o cenário, e as eleições de 2022 estão chegando, e em Marechal Cândido Rondon nós temos, e na nossa região, não só em Marechal, na nossa região como um todo, nossa micro-região aqui, a gente tem um número grande de pré-candidatos a deputados. Eu queria saber o seguinte, com esse número que a gente tem hoje, é lógico que essas candidaturas elas estão buscando viabilidade, firmar os seus nomes, mas eu queria saber da sua expectativa. Nós voltaremos a ter uma representação legítima aqui da nossa micro-região na Assembleia Legislativa a partir da eleição de 2022?
Teríamos tudo para ter, Fernando. Teríamos tudo para ter. Mas me preocupa essa... não vou dizer desunião, porque realmente eu não acredito que haja uma coligação, apesar da coligação está em pauta no Congresso e possivelmente retornará ano que vem, eu não vejo uma coligação dos dois grupos principais aqui em Marechal. É, talvez num sonho distante, os dois grupos certamente conseguiriam eleger. Mas me preocupa pelo seguinte, né, a questão hoje é regional. É, nenhum candidato nosso aqui do município se elege somente no município, muito menos dois. Só que a região está pipocando pré-candidatos. Nós temos dois possíveis nomes que estão se destacando no município, que seriam o vereador Arion e o próprio prefeito Márcio, possíveis pré-candidatos a deputado estadual, e ficaria muito grato se os dois estivessem em 2023 nos representando lá na Assembleia. Porque é importante o município ter, a região ter o seu representante. Mas o que me preocupa é essa diversidade de candidatos, de possíveis candidatos. Nós temos na região, acredito eu, que não vou citar nomes, mas temos ex-prefeitos, ex-prefeitas de diversos municípios ao redor de Marechal Rondon, além da disputa interna, digamos assim, em Marechal, que talvez prejudique ou viabilize a candidatura de todos eles. Nós estamos já à véspera, digamos, falta um ano, isso passa muito rápido, quando se fala em política, não há um consenso ainda de quem será ou não será. Todos eles estão procurando essa viabilidade. E me preocupa mais ainda porque nesse período que nós tivemos, digamos assim, numa inércia de deputados aqui, uma falta de deputados, até então quando o senhor doutor Hélio e o senhor Demir não estavam, digamos, atuando como deputados, muitos deputados de outras regiões e distantes, muito distantes às vezes aqui da nossa região, acabaram ocupando um espaço, até junto à própria administração hoje.
Sim, o deputado Rosenbach talvez seja o maior exemplo.
Com certeza, o deputado hoje mais ativo do nosso município.
E ele é o mais ativo do nosso município, talvez seja um dos mais ativos de Ponta Grossa, um dos mais ativos de Foz do Iguaçu, um dos mais ativos de União da Vitória.
Tu tá entendendo como
em cada canto do estado.
Isso é perigoso, temos outros deputados, deputado Vermelho, por exemplo, também, tantos outros, não vou citar, o Miqueleto mesmo. Criou-se uma pluralidade de procura de votos e na última eleição já demonstrou isso. Deputados que talvez a gente nem tinha um conhecimento de nome, pegaram 30, 40, 50 votos aqui em Marechal.
Tem uns que a gente conhece de nome, tipo Francisquini, 2 mil votos em Marechal.
2 mil votos. Pergunto-lhe, antes da eleição ele veio aqui?
E pergunto mais.
Depois
trouxe algum recurso? Trouxe alguma política pública efetiva para a população?
Tá entendendo? Isso me preocupa, por quê? Há possibilidade de um deputado de fora trazer recurso? Você mesmo citou o deputado.
O deputado Lucen é um...
Lucen, muita coisa. Né? E outros também trouxeram. Tínhamos o Scaminato, né, na Lei Federal, mas legal. Quando era deputado estadual, também trouxe inúmeros. Mas eu me preocupo essa pluralidade de pré-candidatos e essa busca incessante de deputados que já estão atuando, pegando voto aqui em Marechal e na região toda, corremos um risco de que, se não houver um trabalho muito bem feito, de ficarmos talvez sem nenhum deputado. Ficaria triste com isso. Eu acho que o município, da nossa capacidade, da nossa representatividade que nós temos a nível municipal e até estadual e até federal, seria triste para nós. Eu acho que nós poderíamos ter um deputado federal, inclusive. Eu acredito que nós chegamos a ter dois estadual e um federal, na época o município era metade do tamanho.
Tem gente que sonha que os dois grupos políticos de Marechal Cândido Rondon poderiam se unir e um lançar um candidato a deputado federal e um lançar um candidato a deputado estadual. Você acredita nessa possibilidade, não?
Eu diria que é uma utopia. Não vejo isso. Não vejo isso. Ficaria feliz no futuro de ver uma união, porque uma união dessas representaria muito mais do que um deputado estadual e federal. Isso representaria que realmente os dois maiores grupos municipais aqui do nosso município estão de fato preocupados com o bem do município, com o bem da nossa população. Porque hoje há essa diversidade muito grande. Ah, ou o grupo A, ou o grupo B, Deus livre se você falar do bem dos dois. Ou se falar mal dos dois, tu tá lá, né? Então seria uma, eu penso, uma utopia hoje, essa possibilidade. Mas seria muito bem, seria grato. Seria muito vantajoso para o município, que eu acho que demonstraria que talvez o interesse pessoal e político estaria sim a serviço da população rondonense.
Muito interessante. Quero revelar aqui para o nosso internauta do Portal Rondon que eu fiz essa pergunta em off aqui para o Fernando e ele me respondeu assim de uma forma muito efusiva, né? Quando eu perguntei a possibilidade desses dois grupos se unir, ele disse... Claro que não.
Claro que não. Nesse momento, não. Isso. Eu não vejo. Desculpa, surgiu uma pequena, uma lembrança aqui, falando agora sobre a questão do município. Nós temos um município próspero, muito próspero. E voltando à PEC 32, apenas para lembrar os senhores que nos últimos anos, tanto na outra... outro prefeito e agora também o prefeito Márcio, o município ficou sempre entre os 100 melhores do país em administração. E isso demonstra o serviço que o servidor público efetivo faz nos bastidores da administração que até então está, independente do prefeito.
Importante. Vamos falar mais um pouquinho sobre eleições e eu vou falar agora sobre a eleição presidencial, porque em 2022 nós podemos falar de deputado, nós podemos falar de senador, mas o povo vai querer saber mesmo é quem vai ser o presidente. E hoje o cenário, as pesquisas eleitorais apontam que o Lula é um fortíssimo candidato, que está à frente das pesquisas. Você tem em segundo lugar o atual presidente Jair Bolsonaro, que tem uma base, né, relativamente grande aqui no nosso município, uma força extremamente majoritária, ao que tudo indica. A gente não tem pesquisas específicas de Marechal Cândido Rondon, mas Marechal Rondon foi o lugar onde Bolsonaro fez praticamente 80% dos votos na última eleição presidencial. Então se espera um debate muito assintoso entre esses dois grupos, entre partidos trabalhadores e o partido ao qual o Bolsonaro vai se filiar, que a gente ainda não sabe. É uma grande incógnita. Eu, inclusive, vou escrever uma coluna um dia desses, dizendo como essa decisão do Bolsonaro ela impacta em Marechal Cândido Rondon diretamente. Há decisões de onde o presidente Bolsonaro vai se filiar pode trazer impactos direto para Marechal Cândido Rondon, e em breve eu escreverei isso em uma coluna. Mas eu queria saber de você, Fernando. O embate hoje é Partido dos Trabalhadores versus Bolsonaro, ou você acredita e é um daqueles que luta por uma terceira via?
São perguntas complicadas, não, né, Fernando?
Primeiro é se você acredita que esse é o debate. Então, assim, e aí o que você acredita, né?
Nós estamos, volta naquele negócio, ou você é um ou é outro. Uhum. Eu acho assim. Por exemplo, citando por partes, o Bolsonaro não estar filiado a partido algum. Isso me demonstra uma situação, eu diria até embaraçosa dentro do Congresso. Porque se ele é o maioral na questão do Executivo, foi eleito por um partido, até então, que cresceu muito com a presença dele, diga-se de passagem. E por desentendimentos ou por desavenças de interesse ou de pensamento, acabou saindo e o partido murchou até certo ponto. E fica essas indecisões, como você falou, essa brincadeira que ele faz de não ter assumido até então um partido, isso traz para a base, muitas vezes talvez ele não esteja com essa noção, nas bases estaduais e municipais, decisões que já poderiam ter sido tomadas, já em virtude de deputado estadual, federal, ou até mesmo uma campanha mais acirrada para presidente. Hoje nós temos dois pré-candidatos a presidente fazendo campanha. E pelo que eu saiba, a lei eleitoral proíbe pré-campanha. Mas é o que acontece, é o Bolsonaro andando de moto de um lado fazendo campanha, o Lula do outro usando redes ou dentro do possível fazendo a sua pré-campanha também. Vou ser bem sincero contigo, eu gostaria que tivesse uma terceira força para deixar isso mais... Não vou dizer centrão, que vão dizer que eu quero alguém no centrão, não é isso, mas que tivesse um melhor bom senso. Eu sempre digo, quando você é muito radical de um lado e muito radical do outro, perde-se talvez a essência do que é mais correto ou mais certo. Eu acho que nós temos que ter uma opinião centralizada no bem. Então, quando você é só direita ou é só esquerda, extremamente, você deixa de ver o que realmente o meio precisa. Por quê? Em qualquer coisa, Fernando, seja futebol, religião, partido político, quando você é extremo, você deixa de escutar a versão do outro. E nem sempre a tua verdade é a verdade que faz bem aos outros. Então eu não vejo hoje, sinceramente, me desculpe quem vai ficar bravo comigo, eu sei que muita gente vai ficar, eu não me vejo hoje, por exemplo, votando no Bolsonaro. Um dos motivos é a PEC 32, por exemplo.
Que é uma PEC enviada pelo Executivo.
Pelo Executivo, diretamente. Eu não posso concordar quando um ministro, um super ministro, Paulo Guedes, diz...
O ministro mais poderoso.
Mais poderoso, o super ministro dele, que até então é o único que a princípio não... Chegou a balançar, até era uma pequena pecuinha ali, mas...
Ele vai minando devagarzinho, né?
Ele fala que o servidor público é o parasita da nação. Não posso concordar com um negócio desse.
Falou, inclusive, em colocar a granada no bolso do servidor público.
Não posso concordar com um governo que o ministro, o ministro mais importante, disse passagem, diga que é inadmissível uma doméstica querer viajar para Disney. Puxa vida, quer dizer que o ser humano, se não for top de língua, se não for rico,
uma festa danada,
ele não pode ter a chance de conhecer algo diferente. Eu não posso concordar com esse tipo de situação. Aí vai perguntar, mas tudo que o Bolsonaro faz é errado, ou o governo, o Bolsonaro faz errado? Não. Eu acredito que infraestrutura, por exemplo, nós temos avanços importantes. Eu acho que sim. Agora, na parte humanitária, eu fico muito triste. Porque quando você fala em ajuda emergencial de R$150, eu sei que o pessoal vai dizer, para que ajudar? Cada um se vira. Mas para quem não tem nada, Fernando, R$150 é bastante. Mas por outro lado, R$150, me desculpa, se tu vai no mercado, você compra duas, três sacolinhas e não muito pesadas, já foi R$150. Eu acredito que muitos deputados não têm ideia do que é R$150. Que para eles é troco. Então eu acredito que na parte humanitária tem outro projeto do Paulo Guedes, talvez o pessoal não tenha esse conhecimento, é acabar com o SUS. Inclusive a PEC 32 vem para fazer isso. Ela vem para simplesmente fazer como é em determinados países. Você vai ter assistência se você pagar teu seguro. Se você não pagar seguro, você não vai ter assistência do SUS mais. Imagina se nós tivéssemos uma situação dessa, quando surgiu a pandemia, não tivéssemos o SUS para garantir a assistência para todo mundo. Nós teríamos perdido milhões de pessoas. Por outro lado, você pergunta, então é certo que você vota no Lula? Não, é aquilo que eu falei. Não quer dizer que eu não concorde com um, que eu tenho que adorar o outro. Essa adoração, esses mitos, não faz bem para a população, não faz bem para o país. Nós temos que ter um bom senso. Isso não quer dizer que tenha sido um candidato do centro, não é isso. Mas alguém, espero eu que surja, talvez alguém com melhor bom senso do que dois extremos terríveis. Mas acredito que para o trabalhador, isso é claro, visando a minha visão como sindicalista, mesmo tendo base militar, como você mesmo falou, muitos me chamam de sargento até hoje, questão do exército, que apareça que o governo, até então chamado de esquerda, tenha sido um pouco melhor para o trabalhador do que nós temos tendo agora. Eu acredito nisso, sim.
Fernando, eu quero dar bom dia aqui para quem está acompanhando a gente. O Felipe mandou aqui algumas perguntas, acredito que tenha sido respondido, Felipe, dentro dessas perguntas que eu fiz aqui para o Fernando. Quero dar bom dia aqui para o Vinícius Cor, para a Claudineia Matos Schuh, que está acompanhando. A Claudineia, que é a esposa do nosso operador aqui, do Hélio Welter, está sempre acompanhando a nossa programação. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Douglas Alexandre Siglinski, um narrador esportivo sensacional. Acompanho o Campeonato Paranaense via Promove Esportes. É só narração e golaço no futsal paranaense, principalmente do nosso time aqui, do Marechal Futsal. Queria mandar um abraço aqui também para Marli Cavalho, lá de Pato Bragado, acompanhando a gente aqui no Diálogos. Você falou Diálogos diversas vezes durante a nossa entrevista, né?
Falei, propaganda.
E todas as vezes que algum convidado vem aqui e fala a palavra Diálogos, eu falo, eu escolhi o nome correto para esse programa, porque é isso mesmo, a política é diálogo e é assim que a gente se desenvolve. Você falou em infraestrutura, eu queria abrir aqui para as suas considerações finais. Você disse que o governo Bolsonaro avançou em infraestrutura. Nós tivemos agora o anúncio do acordo do pedágio, né, com as novas concessões de rodovia. Eu queria, o que, que tu acha, como é, qual é o teu posicionamento diante desse sistema que foi apresentado e se é justo mesmo uma praça de pedágio aqui entre Guaíra e Mercedes e uma outra praça de pedágio entre Toledo e Cascavel, e o setor produtivo, ao que tudo indica, e os prefeitos parece que estão concordando com isso, porque o silêncio imperou nos últimos dias desde o anúncio do acordo.
É, o governo executivo, ele tem uma maneira de trabalhar interessante, esperta, eu diria esperta. Ele anunciou um pedágio aonde viria o Toga, onde viria isso e aquilo, que a princípio, no meu conhecimento, era o pior sistema que teríamos de pedágio. Pior não podia ficar. Aí, é claro, houve a movimentação do agro, houve a movimentação dos deputados através da Assembleia, o governador, o prefeito, e começou aquela transação, tiramos isso, tiramos aquilo, tiramos aquilo, tiramos aquilo. Chegou num ponto que agora está bom. O bom era não ter o pedágio. Não, o bom não seria ter o pedágio. Né? Então, agora com a nova possibilidade, é uma redução de 40%, 50%, conforme for o leilão. Tudo bem, vamos diminuir então 40%, 50% do pedágio de Cascavel hoje até Guarapuava. Até Paranaguá. Mas se nós começarmos a colocar uma praça em Toledo, uma praça em Mercedes, uma praça logo depois de Guaíra, parece que já não é mais 50% de redução, 40% de redução. Só ali ele já perdeu pelo menos 30%, já estamos quase igual. Haverá as duplicações?
Essa é a garantia, né?
Mas há 30 anos atrás também havia uma garantia. Não se fez. Agora parece que vão multar, não vão multar a empresa, ele não sabe porque não fez. Não, agora falou que fez, até onde que devia ter feito. 30 anos não se fez quase nada. Então há uma garantia que agora sim, agora vai ter.
O resultado do pedágio no Paraná é gente presa e roubalheira. Infelizmente.
Tivemos envolvidos os deputados, tivemos envolvidos o
governador. Governador foi
Então, assim, eu não sei por que alguns estados têm um X e o outro tem o Y. Né? A gente viaja, às vezes, passando Catarina, você pega BRs, pega as rodovias excepcionais e paga R$2, R$3 de pedágio para andar a cada 300 quilômetros. Agora, aqui no Paraná, a cada 100 quilômetros, nem isso, tem um pedágio de R$15. Ah, vamos diminuir para 8. Que maravilha, mas ainda é o dobro ou o triplo do que paga no estado de Santa Catarina. Eu ainda acho que o agro, se ficar achando que está bom, vão chorar no futuro.
Para mim, é o que eu disse ontem para um grupo de amigos, o silêncio do setor produtivo diante desse acordo, diante da aceitação da praça, principalmente da praça entre Toledo e Cascavel, porque é uma área que já está duplicada. Aqui nós já temos uma duplicação entre o Marechal Cândido, praticamente concluída. Então, assim, hoje, na minha opinião, é ensurdecedor o silêncio do setor produtivo da nossa região. Lógico, você diz, o importante, o bom seria não ter o pedágio. Eu acredito que o pedágio é uma realidade que vai ter que acontecer por causa das manutenção, por causa da manutenção da rodovia. Mas eu queria saber o que acontece. Por que que aqui no Paraná o pedágio tem que ser tão caro? Será que nós somos tão mais ricos assim do que o estado de Santa Catarina? É o que às vezes eu me pergunto.
É uma colocação que eu faço, né? Eu te falei, eu citei, por que essa diferença? A
rodovia é a mesma, às vezes lá melhor ainda, às vezes tem, falou em duplicação, lá tem triplicação às vezes. Então me parece que nós estamos numa situação, a região é saudável, é grande, é agronegócio, vamos explorar, e o pessoal está aceitando. A duplicação está pronta, vamos entregar para eles só fazer a manutenção, mas o custo dessa manutenção é muito grande, pelo meu entender. Tem gente que vai ganhar muito dinheiro com o sistema que já está pronto. E não há garantia nenhuma. Tá? Dentro das negociações diz que sim, há uma garantia que vão duplicar isso, vão duplicar aquilo. Mas eu duvido que essa duplicação seja feita antes de assumir. Depois que assume, sempre há aos adidos, aos necessários de espaçamento. Me preocupa, eu tenho preocupação com o pedágio. Eu sou um cara que sou muito curioso. Né? E eu vejo todo o país que queira crescer, principalmente em produtividade, no agro, graças a Deus o país é um dos campeões do mundo, tinha que trabalhar ferrovia. Eu sei que quem é dono de, quem fabrica pneu e caminhão vai ficar achando que eu sou doido, quem é motorista vai achar que eu sou doido. Mas não é assim não, gente. A ferrovia seria e é a coisa mais viável para transporte de carga do mundo. E nós estamos engatinhando isso aí, estamos engatinhando. Então eu acho necessário ter um cuidado, e eu acho que o agro, você citou bem, o agro é o que tem mais força na nossa região.
Mas
as cooperativas em si, chegou até, né, não sei se esse grupo foi à frente ou não, da possibilidade das cooperativas fazerem um consórcio e assumirem essa duplicação, essas praças de pedágio. Não sei se isso foi a... não tenho conhecimento se isso aconteceu ou não, se vai acontecer. Mas eu acho que as cooperativas, que é um lugar muito forte de cooperativas aqui, deveriam bater o pé e tentar demonstrar mais força ainda. Eu acho que foi... é aquela história que eu falei, o governo foi muito esperto. Tá tudo ruim, mas nós vamos tirar um tanto para ficar bom. Não, ele ficou mais ou menos. Eu acho que ainda há chance, deveria ser lutado por uma situação melhor ainda em questão de pedágio.
Só para completar aqui, que mais ensurdecedor do que o silêncio do setor produtivo diante desse acordo é o silêncio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que foi unânime no começo, e agora a poeira parece que não, acreditaram no acordo. E
o pior de tudo é que vão dizer que foi ela que conquistou essas melhores.
Vamos esperar para ver. Fernando, eu queria agradecer demais o seu tempo aqui, de você vir aqui na redação do Portal Rondon para bater esse papo comigo. Já são quase 1h20 de bate-papo. Esse é sempre o tempo médio aí de conversa, né? A gente sempre que senta para conversar e bater um papo, a gente se alonga mesmo. É sempre uma conversa muito legal, muito produtiva. Eu queria deixar esse espaço agora para você fazer suas considerações finais, se dirigir à nossa audiência aí que está assistindo. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Bruno Schneider Pacheco, que é quem faz a nossa distribuição digital e faz também a edição de áudio para mandar para os tocadores de podcast. Bruno, muito obrigado, cara. Só tenho a te agradecer por esse trabalho que você faz aqui para a gente no portal rondon.com.br. Fernando, o espaço é seu.
Fernando, eu só tenho a agradecer esse convite, né? Essa amizade que nós temos, eu acho fantástico. Eu conheço o Fernando, nós falamos há mais de 10 anos, e a troca de ideias é sempre positiva. Quero dizer ao servidor e à população municipal que o sindicato, principalmente o Sindimar, eu vou falar do meu, porque é o meu, eu falo ele como se ele fosse meu, porque é assim que todo sindicalista devia ter o seu associado ser dono do seu sindicato. Associado, você é o dono do sindicato. Você que faz sindicato. Então, todos juntos, as ideias têm que sair do coletivo. E temos que pensar no melhor da população e o melhor do servidor. Também peço à população, se vacine. Eu sei que há muitos boatos, há muito fake news sobre sim ou se não. Mas nós tomamos vacina há mais de 40 anos. Meu filho não pode ser nem hoje matriculado no colégio se não tiver sua carteirinha forradas de carinho de vacinas. Pode não ser a solução, mas acredito eu que seja a melhor solução que nós temos agora. Peço à população que nessas eleições que teremos ano que vem, voto pelo bom senso, voto no melhor para toda a população. Penso no geral, vamos tentar esquecer um pouco do eu. Vamos fazer um coletivo, porque se o coletivo todo for bem, você vai bem, você faz parte do coletivo. Então, Fernando, só tenho a agradecer a atenção sua, a atenção dos telespectadores e de quem mais vai ser transmitido no futuro, porque já me cobraram, inclusive na federação, que eu mande o link depois para ele poder acompanhar. Então, agradeço demais, estou sempre à disposição, o sindicato está sempre com portas abertas. E digo mais aos futuros candidatos ou pré-candidatos a deputados: venham conversar com o sindicato, venham conversar com o Sinzemar. Nós queremos ideias novas, queremos propor ideias novas. Nós não temos um partido político, nós temos uma associação, um sindicato que quer defender os interesses do servidor e da população rondonense. Obrigado, Fernando.
Eu que agradeço, Fernando. Esse foi Fernando Hübner. Hübner com trema no U, gente. Nunca esqueçam, porque senão o Fernando fica bravo. O podcast Diálogos é uma produção portal rondon.com.br, com direção e apresentação de Fernando Neck, operação de Hélio Welter e Samantha Forpago, coordenação digital de Mariana Helferstein Rosa e distribuição de digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas da manhã, conversando com uma liderança política da nossa região. Até mais.